Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem.
Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa.
Hoje a gente está aqui com Vivi Duarte, criadora, fundadora, né, do Plano de Menina e autora. Conta pra gente um pouquinho do Plano de Menina e do seu livro, Quem é Você na Fila do Pão?
Ah, isso mesmo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Bem-vinda. Pelo convite. Bom, o Plano de Menina é um instituto que, assim, é a menina dos meus olhos, né? Dentre tantas coisas que eu já tenho feito como empreendedora social, empreendedora, executiva, o Plano de Menina, com certeza, é o melhor plano que eu desenhei, assim, nos últimos anos. Tem 6 anos. É um instituto de capacitação e conexão de meninas para o mercado de trabalho, meninas periféricas, e tem muito a ver com a minha história, né? Eu falo sempre que eu sou a hackeadora de sistema, porque eu gosto de lembrar de onde eu saí, onde eu tenho, né, ocupado, o que eu tenho feito. E eu fui essa menina, né, de periferia, que tinha muitos sonhos, muitos planos, e precisava sempre de um apoio, de uma ponte, de uma conexão, e não encontrava. Então, o Instituto Plano de Menina é essa ponte conectora.
Você criou a ponte que você não encontrou menina.
Sobre isso.
Eu li que é um workshop de 8 meses, certo? Que ela passa, que é um tempo de potência, é isso que você chama?
Isso, a gente tem várias jornadas. Tá. E aí, cada jornada tem uma periodicidade, né?
Tá.
Esse de 8 meses é um de capacitação para empresas globais que contratam a gente. Então, contratam o instituto para buscar talento.
Que legal!
Então, a gente seleciona esses talentos, a gente busca as meninas, faz uma curadoria, capacita tanto com soft skill, hard skill, que é a inteligência emocional, né? Porque imagina uma menina ocupando um espaço que seja de jovem aprendiz dentro de uma multinacional. Ela precisa ter habilidades, assim, técnicas de inteligência, sobrevivência, para estar num lugar que ela vai ter uma história diferente, um contexto diferente, uma experiência diferente das outras pessoas, né? E se sentir importante com a bagagem que ela tem. Então, a gente passa essa menina por essa jornada, depois habilidades técnicas, e aí sim ela vai para a linha de frente ali de contratação. Então, tem tanto essas jornadas maiores de 8 meses, quanto as jornadas menores, que são jornadas de autoestima, de educação financeira, empreendedorismo, network. Então, tem muita coisa, ele tem um pacotão, assim, de aprendizado, que é para ajudar as meninas a romperem barreiras mesmo, né? E se conectarem com o mercado de trabalho, né? E com elas também, porque quando elas começam a se empoderar, enxergar no espelho, assim, olhar para o espelho, enxergar potência na história, na vivência, né, no corpo, na imagem, porque
eu
sempre,
vi que
né,
você falou da
idade,
né,
assim.
Que depois, que até 20 anos é muito mais fácil que elas acreditem nelas mesmas e Sim. que, sei lá, a partir dos 20 e poucos, elas já começam a ser uma outra história, né?
É um contexto, né, gente, porque a gente vai criando rótulos, né, ao longo do nosso da vivência, da experiência, da observação da sociedade, porque a gente, como mulher mesmo, a gente vai olhando, vai passando no feed, vai olhando o corpo da outra, quantos seguidores, não sei o quê. Você já começa a se comparar e você vai começando a ter uma síndrome da impostora, que é aquela uhum. coisa, gente, parece que eu não tô no lugar certo, parece que eu nunca vou chegar lá, né? Então, a gente tem pesquisas que mostram que as meninas, a partir dos 20 anos, elas começam a ter uma consciência em relação à classe, à falta de oportunidade, que começa a interromper cada vez mais essa vontade de vou lá, vou fazer acontecer, sabe?
Elas param de sonhar.
É isso, porque aí começa a ver, putz, é muito longe mesmo. Realmente é muito difícil, não é pra mim. Então, o nosso trabalho é ajudar essa menina a não parar de sonhar.
Mas então, conta um pouco da sua história, porque qual foi o seu plano, né? Você conseguiu, você hackeou o sistema. E como foi para você, assim, quando não existia essa ponte, criar dentro de você mesma, né, essas ferramentas, né, esse meio para chegar?
Ai, amiga, a gente vai criando por experiência. E eu sempre falo da minha mãe e da minha avó, porque são mulheres, assim, que foram mulheres muito importantes na minha vida. Sacoleiras do Brás, aquelas, sabe? Vai e briga por preço, e eu acompanhando o tempo inteiro essas mulheres a sobreviver, porque é aquele empreendedorismo por sobrevivência, né? A Adriana Barbosa fala muito do civirologia, né? Então, a minha mãe e minha avó, elas eram da escola da civirologia. Elas eram aquelas mulheres que se viravam para fazer o negócio acontecer, e elas tinham uma inteligência emocional, porque elas olhavam para o caos de uma forma propositiva. E isso me ajudou muito, né? Então, acho que depende também do círculo que a gente tá, né?
Lógico.
A minha mãe, muitas vezes, foi taxada de doida, assim, no cortiço que a gente morava, nos lugares que a gente passava. Porque ela falava, minhas filhas vão fazer faculdade, minhas filhas… E as pessoas falavam, o que é isso? Porque ninguém enxergava. Mas ela, de alguma forma, conseguiu ter um filtro no meio do caos, que ela enxergava a possibilidade, né? Então, ela buscava isso. Então, isso eu já tenho, tá no meu DNA também. Uhum. Então, eu uso nos meus negócios, eu uso nas consultorias, no instituto, para levar isso para as meninas, de ter esse filtro do propositivo, que não é meritocracia, não é alienação. É realmente você preparar, né, ter essa inteligência emocional para lidar com o diferente. Eu falo que eu tenho 44, eu imagino assim, pensando em vivência, parece que eu tenho 150 anos, porque eu já passei tanta coisa. Uma pessoa falou pra mim que eu era a Forrest Gump da brasileira, porque você fala assim, ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já passei por isso. Mas porque, pra hackear esse sistema, agora a gente fala de um lugar de privilégio, então parece que é leve, mas é muito pesado. Então, eu fui aprendendo na base da porrada, sabe? Pra hoje passar de uma forma mais leve pras meninas.
Você viveu o caos.
Mas eu vivi o caos. E eu vi, às vezes, também… Não conseguia ver beleza naquele caos. E falava, gente, ficava revoltada. Com bolsa de estudo, né? Tava em lugares que eu era muito diferente. Em contextos diferentes. Não tinha história para contar. Todo mundo falando de viagens internacionais. Outros idiomas. Eu ficava, quem sou eu na fila do pão, né? E eu ouvia muito isso. Tanto que esse meu livro, Quem é Você na Fila do Pão, tem uma linha do tempo que eu conto isso. E que eu fui me descobrindo quem eu era na fila do pão. Valorizando a minha história. As enchentes que eu pulei, os trens superlotados, os lugares que eu me sentia excluída. Eu comecei a entender que tinha uma força ali, daquela presença de eu estar ali. E conseguir voltar depois, no dia seguinte, para estudar, para ocupar. E que aquilo era a minha fortaleza. Então, eu fui me descobrindo, sabe? Então, passar isso de uma forma mais agradável, mais potente também para outras meninas periféricas, eu acho muito forte, porque elas não precisam passar pelo que eu passei, sabe?
Aprendendo o amor, né, gente?
Aprendendo o amor, gente. Não é? Porque Mas... não tem nada de romance esse negócio de hackear sistema.
Não, isso que eu ia falar, porque tem uma coisa… Eu acho que a gente brasileiro…
Todo mundo devia ter já, né, oportunidade.
Eu acho que tem uma coisa racista brasileira de achar bonito…
É isso,
assim.
A guerreira, né?
Assim. O sacrifício. Não, sabe?
Não quero ser… É isso que eu falo. Hoje eu falo, às vezes eu falo, gente, não, eu tô cansada. Eu quero descansar, eu quero viajar.
Quero que seja gostoso.
Sabe? Não quero…
Justo.
É isso, porque não quero ficar contando história triste o tempo inteiro. E nem as meninas. Então, as meninas no instituto, vocês vão olhar no feed, é a história que elas estão ocupando. Estão trabalhando em várias… Meninas na Louis Vuitton, na Dior, na Unilever,
eu ia
na
trazer,
Bayer,
eu ia trazer este, eu ia trazer essa pergunta. Eu falo, cara, cadê este braço de moda?
Amiga, gente, tem tanta coisa. E tem, agora, a gente quer fazer… Inclusive, eu quero muito vocês no plano.
Não, eu ia falar isso. Eu ia falar, cadê esse
assim,
braço de moda? Por que a gente ainda não tem?
Vamos falar disso. Porque, primeiro, que as meninas se inspiram muito em vocês. Então, a gente tem muitas histórias de meninas que ficam buscando conteúdo, que se inspiram. Então, vocês são nomes muito importantes, que trazem conteúdos muito interessantes para as meninas. E a gente usa para mostrar, para dar referência. Então, isso é muito legal de ter essa construção também, né? De narrativa, delas poderem se olhar, poderem entender também outros mundos, então isso é muito legal. E essa parte da moda é muito importante, porque fala também sobre uma identidade, sobre como que você vai construir sua identidade a partir da moda, signo, significado, né?
Sim.
Que a gente fala, pode tudo, mas pra hackear o sistema, você tem que saber uns códigos,
sim,
umas coisas.
Tem que estar consciente dos códigos até pra hackear.
É uma ferramenta, né? Que elas podem usar nesse… Né?
Muito.
Pra hackear.
Super! E eu acho que tem uma…
Já vamos lançar a nossa…
Vamos muito. Até porque eu acho que a grande sacada, a grande beleza, é justamente o que você falou sobre as outras coisas. É valorizar as referências que elas já têm, né?
Exatamente.
Assim, não precisa ir se vestir de outra pessoa com outro código. É tipo, qual é o seu código? Sim. Se apropriar disso. Isso também é uma força, né?
Sim, e a gente tem essa questão da menina fazer a transição pro primeiro emprego e ela entrar, né, da vida de estudante pro primeiro emprego.
Que roupa que usa?
Que roupa que eu vou? Como que vai ser? Né? E que look? E agora? Então, acho que tem aí uma grande oportunidade também de vocês serem nossas aliadas.
Pode
nesse
chamar
plano.
Que a gente vai.
Pode chamar.
Porque moda, com certeza, é uma ferramenta, né, de ocupação, de transformação.
É, e eu acho que o mercado de moda precisa dessas meninas também. Porque o mercado de moda ainda é muito pasteurizado, né? Ainda é feito de muita mulher branca, muito privilégio, uhum. muita gente rica.
Sim.
E isso, todas as pesquisas mostram que os mercados mais inovadores são os mercados, inclusive, que são mais diversos, né? Assim, quanto mais diversidade, mais legal. E
Sim.
eu acho que a moda precisa disso para crescer, para melhorar, para ser melhor mesmo.
É, e para furar bolha, né? A gente vê que a moda circula mesmo, né? Vai no Capão Redondo, vai buscar referência. A gente vê tantas coisas acontecendo, né, na passarela, que estão acontecendo nos morros do Rio de Janeiro.
Não, a moda mais, né, do que nunca deixou de ser. Isso é super uma teoria de moda mesmo, assim. A moda era de cima para baixo, né? Então,
Sim.
era, sei lá, os grupos ricos
uhum.
e lançavam a tendência. E as pessoas, até que chegasse na rua. E quando chegava na rua, o grupo rico já não queria mais.
Uhum.
E a gente vê agora que isso não é mais, assim. A rua, hoje em dia, manda
tudo,
muito na
sim,
moda.
Com certeza. E se inspira muito. Então, as meninas têm muito para contar também. Porque elas também, elas estão o tempo inteiro circulando nesses polos que elas estão, né? Nas periferias. Cultura, textura, cor. Então, a música, né? Tudo isso também traz referência, né? Então,
Super.
Acho que essa troca é muito poderosa. Quero muito vocês com a gente nessa.
Vamos. Vamos combinar isso.
Vamos.
Mas eu queria voltar a falar do caos, a louca.
Eu quero.
Muito legal, vamos falar de moda. Vai ser ó, mas o caos. Não, é porque eu acho que essa história… Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a história de como enxergar… Você falou possibilidades no caos, né?
É, sim.
Porque isso, eu acho que é de uma riqueza e assim… É de um poder, porque no fim das contas, né, a gente não controla as circunstâncias em que a gente nasceu, a gente não controla o que acontece com a gente. É, querendo ou não, nos últimos 2 anos a gente aprendeu que a gente não controla é nada,
Nossa,
né,
sim.
galera? Então, como enxergar a possibilidade no caos, né? Qual que é… Porque eu dei a palavra mindset.
É que a gente vai, né? Vai…
Né?
Num vocabulário, sim. Mas,
é isso,
entendi.
Né? Assim, uhum. é uma maneira de ver o mundo, né?
Sim.
Assim, de encarar aquilo que tá acontecendo com você, assim. Queria que você contasse
Olha,
um pouco mais.
Eu acho que é sempre aquela coisa de ter um plano, né? Eu acho que a gente tem principalmente agora, que é tudo muito instantâneo. As pessoas estão… Você vai mandar uma mensagem, a pessoa espera que no próximo segundo você responda, né? E as coisas parecem que são tão, né, rápidas, de um jeito que a gente vai se consumindo naquilo, né? E você não consegue ver possibilidades. Então, acho que o primeiro de tudo é a gente entender o nosso tempo, sabe? Eu falo muito sobre isso, assim. Como que é o teu tempo? Como que você consegue fazer a gestão do seu tempo primeiro, né?
Concordo.
Acho que tem o primeiro pilar é a nossa autoestima. Acho que trabalhar a autoestima, olhar pro espelho, validar primeiro a nossa imagem, quem a gente é, que não é fácil.
Não.
Eu falo o tempo inteiro que eu fico… Ai, gente, será que meu peito tá muito grande? Ai, não sei. A gente fala de empoderamento, a gente fala de corpo, a gente fala de liberdade. Mas eu mesma… Não tô 100% segura. E eu acho que eu nunca vou estar. Porque a gente já… Eu já tenho 44 anos, já tive tantos rótulos, tanta coisa que eu já vi do que é bonito, do que é perfeito, do que é não sei o quê. Que mesmo que agora eu queira desconstruir, gente, tem uns negócios que estão bugados já.
É.
Não vai dar. Então, esse trabalhar a autoestima é muito importante para começar a olhar pro caos de forma propositiva, sabe? Pros nossos caos também diários, né? Trabalhar isso o dia inteiro. Eu fico, às vezes, na frente do espelho, falo sempre do meu inglês. Hoje eu também ocupo posições como executiva em empresas que são empresas multinacionais. Então, assim, poxa, eu vou entrar numa reunião, eu fico ali fazendo um exercício na frente do espelho, eu converso sozinha antes de ir pro escritório. Eu fico fazendo aquilo que parece coisa de maluca, mas não é. No final do dia, eu fiz a minha reunião e eu lembrava do que eu tava fazendo por mim. Me apropriando, assim, do que eu já tinha. Vai lá, Vivi, você tá nessa mesa de reunião? Olha por onde você passou. Olha, vai com o inglês que você tá e vai firme. Porque você tá nessa cadeira, porque você é maravilhosa, você é foda. Então, a gente também… Porque a gente fala isso pra outra amiga, mas pra gente, a gente não conversa com a gente, às vezes, né?
A voz da nossa cabeça costuma ser bem cruel.
É assim, bem cruel, fica assim, ó. Ai, coitada, lá vai ela. Mais uma vergonha pra passar, né, amiga? Não sei o quê. Então, acho que trabalhar, primeiro pilar é a autoestima. autoestima, sim, sabe? Meter a louca e acreditar em quem a gente é. Porque todo mundo vai invalidar a gente. Às vezes, até a pessoa que a gente gosta fala… Nossa, corajosa, amiga, que você é, né?
Nossa, ai, eu tenho ódio desse comentário.
Eu tenho ódio. Então, assim, primeiro isso. E aí, depois, é o nosso tempo. A gente não se comparar e olhar o nosso tempo. E ter um plano para as coisas, assim, mais simples e para as mais complexas. Então, por exemplo, na pandemia, os meus negócios, eles começaram a degringolar. Porque eu tive que… E todo mundo passou por isso. Eu tive, sim, que reposicionar tudo. Tudo que era evento começou a cair. É, a gente teve que reconfigurar o instituto, que estava em 10 estados. Poxa. E a gente teve que reconfigurar tudo para online. Não tinha jornadas online. Era tudo presencial, com mentoras presenciais fazendo isso acontecer. Imagina que loucura. Só que a gente cresceu, porque começou a impactar mais. Só que até fazer isso, eu comecei a ficar desesperada. Eu chorava na frente da equipe. Então, acho que a vulnerabilidade também é importante, que conecta as pessoas.
Total.
Então, quando eu aprendi contar minha história e valorizar minha história e me tornar vulnerável diante das pessoas que tinham privilégio e estavam sentadas nas mesas comigo, eu comecei a falar, isso é potência. Porque aquela pessoa não pulou uma enchente, eu pulei. Ela não pega trem, nunca pegou. Eu pego e eu sei como que é. Ela não sabe. Então, eu comecei a valorizar as minhas coisas, né? A minha história, o meu momento. Então, eu acho que autoestima, colocar a vulnerabilidade na mesa, sabe? Eu, às vezes, tô por exemplo, vou para Londres participar de um grande evento em outubro. E a primeira coisa que eu sei que eu quero fazer é botar a vulnerabilidade na mesa. Porque aí eu fico relaxada, sabe? Falo, gente, olha, esse projeto é incrível, é um case maravilhoso. E quem não entender aqui, a gente vai conversar depois. Se você tiver, levanta a mão, se passou algum momento aqui que vocês não entenderam, porque eu quero que vocês entendam, porque esse case é muito importante, tem resultados incríveis. Então, eu falo da minha vulnerabilidade e falo da minha potência ao mesmo tempo.
Arrasou.
A gente cuidar da nossa também narrativa, porque a palavra tem poder, né? Então, esse eu acho que é o terceiro ponto. O que você está falando de você mesma para as outras pessoas? O que você escreve de você, né? O que você valida de você nas redes sociais? Você conta as suas vitórias? Porque isso é importante. Às vezes a gente fica, ai, marketing pessoal, ai, que coisa brega. Eu não vou falar bem de mim mesma. Não, é a gente que tem que falar bem da gente.
Não, você não falar bem de você, coisas. Já ninguém vai falar, não.
Querida, conta, faz um textão.
Não, e é tudo que um homem branco faz há um século.
E
assim,
a gente
séculos,
fica ali,
não,
sabe, tímida. Ai, amiga, acho que eu não vou falar desse prêmio que eu ganhei porque vão ficar achando que eu tô me achando. Ai, amiga, acho que eu não vou… Ai, vão me elogiar e eu vou falar que… Imagina, foi todo mundo, gente. Foi o carpete, foi a luz, foi não sei o que. Imagina, tava uma luz boa. Tô linda nada, você não viu de perto. Não, gente, as palavras têm poder. Obrigada. Nossa, tô me cuidando bastante, tô tomando bastante água, tô super hidratada, tô feliz, é isso, sabe? Então, acho que esses três pilares, autoestima, bota a vulnerabilidade na mesa e
cuida
valida da sua narrativa, sabe? Acho que esses três aí ajudam a gente a...
Nossa, anotei aqui.
É, não, eu amei. Adorei. Eu amo. Eu amo quando assim a pessoa consegue ainda dar em tópico, né? Porque. Não, é todo mundo com post-it no espelho.
Total.
Já organiza
essa
o pensamento.
É a jornada, já organiza o pensamento, né? E aí você consegue tirar do caos um propósito maior. Porque você consegue entender seus dons, sua vulnerabilidade, suas forças.
Eu tenho muita insegurança com falar inglês. E eu falo inglês. Uhum. Eu estudo inglês desde criança. Minha mãe era professora de inglês. Eu já morei fora. Mas
caramba,
eu tenho muita insegurança. Muita, assim.
Uhum.
Eu tenho uma situação que eu tenho que conversar em inglês. Primeiro que eu acho que eu sou idiota em inglês. Assim, eu me sinto…
Eu
não me sinto eu mesma.
Exatamente.
Eu não me sinto eu mesma, assim. Eu não consigo ser sarcástica, igual eu sou na vida real.
Sim.
Enfim, daí eu me odeio em inglês.
Na vida real, é ótimo.
Eu te entendo, amiga.
Na vida em português.
Que é a minha vida real. E aí, eu não me sinto eu. É isso, assim. É isso, eu não tenho personalidade em inglês. E aí… Eu fico sempre muito atenta às pessoas que eu admiro e não falam bem inglês e vão nas coisas. Então, eu não vou citar ninguém, porque eu não quero falar que a pessoa não fala bem inglês. Mas tem um monte… Eu ia elogiar, mas é aquele elogio passivo-agressivo. Então, eu não vou falar quem são as pessoas. Mas eu já vi situações, assim, de pessoas em eventos importantes, de eventos de política. E a pessoa falando inglês mais ou menos, e assim. E eu acho muito lindo, porque uma dessas pessoas começou… Era um discurso num lugar muito importante. E a pessoa começou falando… Olha, eu sou brasileira, inglês não é a minha primeira língua. Uhum. Pra mim é difícil, mas pra mim é muito importante estar aqui.
Olha.
Então, eu vou falar o que eu tenho pra dizer. E tipo, e assim, no intertexto tava assim, e você luta aí pra entender.
Luta aí.
Não, e ela colocou a vulnerabilidade na mesa,
total,
né? Ela já começou falando, olha, eu não sou boa
isso,
nisso,
gente.
Mas bora lá.
Mas bora, e levou pro positivo,
não,
tem
e eu
coisa
acho
boa
que
aqui.
Tem um lugar de falar, assim… principalmente, assim, o quanto que algumas pessoas… O quanto também falar a língua… Assim, ser brasileiro e falar a língua é um lugar de privilégio, né?
Nossa,
assim,
imagina o percentual. É, a gente, 2%
isso que eu
falo,
acho que é
país.
Isso. Acho que 5% dos brasileiros falam inglês.
E olha lá.
E se a gente for olhar esses 5% ali… É. Eu conheço muita gente que fala que fala inglês, que não fala.
Não é assim, né?
É, então… É muito um lugar de privilégio. Então, eu acho que é um lugar pra ter… Muito orgulho, sabe? Assim,
sim.
Cara, eu vim de um lugar onde ninguém me ensinou inglês e eu aprendi inglês. E vocês, sim, que são americanos, vocês não falam nem outra língua,
é,
sabe?
Isso.
Me respeita.
É, e a gente se valorizar. E você viu que essa, você trouxe essa história, né? Da vulnerabilidade. Enfia vulnerabilidade na cara, mas não fica naquilo. Leva depois
mas
pro positivo.
Mas eu tenho algo a
dizer, mas eu tenho
embora.
Coisa muito importante.
É.
E é muito especial. Então segura aí.
É pra, não, pra mim não fazer o discurso da coitada, né?
É isso. É. Porque senão a gente cai naquele lugar. A gente não quer. A gente quer ir pro positivo. Né? É cuidar da nossa narrativa. Mostra a vulnerabilidade, mas depois taca a tua potência na cara alheia.
Amei.
Porque é sobre isso. A gente não vai ficar aqui também fazendo papel de, né…
É isso.
Ai,
Vivi,
de mim.
Mas me conta então, você ajuda várias meninas a fazerem planos, você fez os seus planos e,
sim,
né, conquistou muita coisa. E hoje, que você tá nesse lugar, né, que você tem várias coisas bacanas que acontecem, como que você faz planos hoje? Como é pra você hoje? Porque você já fez sei lá, cruzou a maior ponte. Não sei se eu posso nem dizer assim, né? Mas quais pontos você quer cruzar? Como que você faz isso de agora em diante, assim?
Amiga, eu tô cuidando muito de mim agora, sabe? Eu faço planos, tenho planos para os próximos 5 anos. Daqui 6 eu tô fazendo 50. Então eu já fico pensando, como que eu quero ser? Qual que é a minha versão dos 50 anos? Onde eu quero estar? Quero que o meu instituto tenha um espaço físico. Quero ter impacto maior. Quero que o instituto trabalhe América Latina também. Então a gente já começou a fazer algumas conexões. Então daqui 5 anos eu já tenho várias coisas para os meus negócios. Para viver mulher, assim. Mas eu tô cuidando muito mais de mim, porque eu tenho esse privilégio agora. Porque imagina que eu não tive esse privilégio até os 40 anos. Eu não tinha, assim… Eu precisava trabalhar para chegar, porque eu tinha planos altos, assim, né? Sonhos grandes, né? Que consegui realizar com muito trabalho. Por isso que eu falo, parece que tenho 150 anos, né? Então, dormi em cima do trabalho. Agora, depois da cirurgia, que eu fiz uma cirurgia de tireoide, no começo da pandemia, para extrair nódulo, tive que fazer iodoterapia. Então, passei um medão, assim, porque ficava assim, gente, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? Cheguei até aqui, eu tava lançando o livro, sabe? O livro tinha acabado de ir pra editora. E aí, eu cheguei na frente de um Zoom para fazer um call, vi meu pescoço, falei, parece que tá estranho isso aqui. Fui fazer uma consulta, já na semana tive que fazer cirurgia.
Caramba.
Então foi uma coisa de doido. E naquilo passou um filme na minha cabeça de cuidar de mim. Porque o lugar cuidar de mim, pra mim, sempre foi um lugar mais escasso. Porque eu cuidava dos outros, da família, do filho, né, de tudo. Do instituto, e sempre trabalhei demais. E não prestava atenção que eu não estava cuidando de mim. Eu sempre me deixava para segundo plano, sabe? Plano B. Eu era o meu plano B. Então, hoje eu sou meu plano A. Eu acordo, eu tenho minha meditação, eu tenho o meu personal. Minha alimentação é outra. O meu tempo é outro também. Então, eu comecei a perceber que eu tenho privilégios para escolher os trabalhos que eu quero. Para fazer as coisas que eu quero fazer. E não preciso mais ficar naquela… Porque quando
desespero.
Você vem hackeando o sistema, você entra num mood de vamos time, que eu gosto de falar. Vamos time, né? E eu tenho essa energia assim, caótica, realizadora. Mas você entra num mood que você não para. Você fica meio freak, sabe? Então, eu comecei a trabalhar esse lugar de cuida de você primeiro agora. Você tem esse tempo, você tem esse privilégio de se colocar em primeiro lugar, né?
E, não, e é você isso que eu tô fazendo, é a sua, sabe, ferramenta no mundo,
é,
né?
É isso.
Eu acho também que tem uma hora que a gente precisa entender que é óbvio que cuidar da gente é muito um privilégio.
Sim.
Mas eu acho que se olhar… É um lugar que precisa estar desde sempre. Porque,
sim,
de novo,
amiga,
assim, se doente, você não ajuda ninguém.
Não
você
ajuda
não muda
ninguém,
o mundo,
exatamente.
Você não faz nada.
E eu tava muito doida, assim. Nos últimos 10 anos, eu trabalhei de uma forma, assim, 24/7, aquela coisa, sabe? Então, eu não tinha tempo. Eu começava uma coisa e parava. Começava a fazer um yoga, parava. Começava a fazer uma academia,
não
uma natação.
Não era sua prioridade, né?
Não era a minha prioridade. Comia na frente do computador, então, assim… Sabe, vamos chegar lá, lá é aonde, vamos chegar como? Em frangalhos, né? Então agora também, eu acho que a minha prioridade é essa, sabe? Meus planos para os próximos 5 anos, chegar no cinquentão, bem saudável.
Ai, eu quero perguntar uma coisa.
Eu também
bem
quero
poderosa,
perguntar uma coisa aqui.
Vai.
Primeiro. Você acha que… É porque assim, eu falo muito de autocuidado. Eu descobri uma doença séria também no início, no meio da pandemia. Virei minha prioridade. Algo parecido, amiga. No off, te conto tudo.
Tá.
Porque já contei essa história milhões de vezes no podcast, ninguém aguenta mais. Mas, como eu passei a falar mais nas minhas redes sociais de autocuidado, criei uma marca que fala disso e tal. Eu também passei a ouvir muito que autocuidado é um privilégio. E é, né? Como é que a pessoa que, sei lá, precisa pensar no que ela vai botar na mesa para comer, vai pensar, né? Ai, peraí, eu preciso dormir no horário. Dormir. Dormir não dá. Como que você acha que as meninas que estão lá, né, no plano de menina, que estão começando a vida, como que elas podem incluir um pouco disso? Porque é isso, né? Chega, sim, um momento da vida que isso vai cobrar o preço.
Total.
E como que você acha que essas meninas podem colocar um pouco, né, desse autocuidado, desse olhar para elas mesmas, mesmo lá no corre?
Corre.
Você acha que dá?
Dá muito. É que a gente não pode se esquecer, né? Eu falo muito de um mantra que eu escrevi pra mim, tá na minha geladeira, tá em vários lugares na minha casa, que é: corra atrás dos seus planos, mas não se esqueça pra trás. Porque o que aconteceu comigo é que eu me esqueci. Eu corri atrás dos meus planos e me esqueci pra trás, né? Boa. E agora eu puxei aqui, né? Não tô mais me esquecendo. Então, independente de onde a gente nasceu, da casa que a gente mora, do privilégio que a gente tem, a gente não pode se esquecer pra trás. Então, é um momento de meditação. A gente consegue fazer 5 minutinhos de respiração que muda o nosso dia. Sabe? Inspira, respira, lê um livro que vai te deixar, sabe? Se inspirar mais, ficar mais.
Mais desconectada da vida, né? Sonhar,
sabe?
Imaginar.
Para de seguir coisas que te deixam ansiosa, né? Para, silencia, né? Vai fazer uma caminhada, volta assim. Volta para casa, desce 2 pontos antes e volta para casa andando, se não for, não for muito tarde. Vem andando ou vem com uma amiga conversando, sabe? Busca lugares de prazer no meio do seu caos. Porque todo mundo vive o seu caos, independente do seu privilégio. Mas não se esquece para trás. Porque independente do privilégio, se a gente deixar, agora a gente tem privilégio aqui. A gente tá numa mesa de mulheres com privilégio. Se a gente deixar, a gente não tem tempo para nada, a gente se esquece para trás.
Sim.
Porque tem tanta coisa, todo mundo, a gente tá vivendo num mundo que é aquela coisa que a gente falou aqui. Da correria, da loucura, do faz, faz, faz. Então, não se esquece para trás. O que você gosta de fazer que deixa feliz? Ligar para uma amiga? Ligar para um amigo? Tá dentro do ônibus? Liga para alguém que você gosta, conversa. Faz seu momento de meditação, ouve a tua música, sabe? São coisas simples que a gente pode fazer e que vai trazer um bem-estar pra gente, né? Então, não é só sobre a gente fazer o nosso skincare, nada disso. É o jeito que a gente tá cuidando da nossa casa, da nossa morada, que é o nosso corpo, né? Nossa alma, assim, nossa energia, né? Então, isso a gente sempre fala para as meninas, para não chegarem nesse lugar de falar: mas eu só vou conseguir cuidar de mim quando eu tiver privilégio. Mas não é assim, a gente precisa cuidar da gente desde o início.
Não, e eu acho que tem um lugar de prestar atenção, né?
É isso, prestar atenção na gente.
Presta atenção em você, né? E a gente é muito ensinada como mulher a cuidar do outro.
Uhum.
E a gente cuida da gente só no ser bonita, né? Que é o valor feminino na sociedade. Então, cuida do cabelo, cuida da pele, cuida da roupa. Mas não cuida da gente,
fazer,
né?
Assim, um
não
exame ali, aí não.
Não, mas eu acho que assim, cara, quantas clientes eu vejo, assim… quantas clientes eu tenho que eu vejo que falam assim: porque… Uma coisa boba. Eu tenho um pé muito difícil. O sapato me machuca muito. E aí eu fico olhando e falo: gente, mas não tem um pé difícil. Porque eu trabalho com isso. Eu entendo, assim, eu consigo olhar para um pé e saber que tem lugares que apertam, tem pés, enfim. E eu fico: gente, mas que coisa. E aí a gente vai ver, não tem um pé difícil. Ela tá usando o sapato no tamanho errado. Mas não se olha, né?
Uhum.
Assim, não se percebe. Então ela acha que é natural ficar sentindo dor. Não presta atenção, né? Então, assim, sente dor a vida inteira e acha que tá tudo bem.
Não, e fica sacrificando o seu corpo, né?
Exatamente.
Quantas vezes eu ficava usando calça menor que a minha? Ai, porque eu vou emagrecer 4 quilos e eu vou ficar com essa calça apertada.
Tipo, para!
Ai, não quero usar 36, quero usar 35.
É
na adolescência, usava 35 e o pezinho ficava menor.
É isso.
De onde saiu isso, gente? Esses tempos eu tava dando um monte, assim, fiz uma doação. Aí eu vi um monte de botinha 35 ainda, que assim, tava ali. Eu falei: gente, de onde saiu?
Por que eu fiz isso?
Né? Por que
eu fiz
isso?
Ideia de que eu precisava, sabe?
Ser menor.
Então, ser menor.
Então,
e aí fica…
Não, eu tenho cliente que passa a vida sentindo frio, assim. Eu tenho exercício que eu faço com os clientes.
Sentindo dor, sentindo frio,
tem
apertada.
Um exercício que eu faço com os clientes que é assim: todo dia, duas vezes por dia, em horários diferentes, para, respira e faz tipo um scanner do seu corpo. Onde tá gostoso, onde tá ruim, onde tá apertando. E aí, um monte de cliente fala, nossa, eu me dei conta que eu sinto, que eu passo o dia sentindo frio. Eu falo, por quê? Não é que não tem dinheiro pra ter um agasalho, que não tem um agasalho em casa. É porque não se percebe, não para pra prestar atenção. E aí, nisso, vai dor, né? Vai problema de saúde, vai até, assim… Tem gente que não sabe o que gosta. Quanta gente eu já vi que você pergunta assim, ah, mas do que você gosta de comer? O que você gosta de ver na televisão? Que música você ouve? A pessoa fala, putz, não sei. Mas sabe o que o marido ouve, né? Mas sabe isso. O que o marido gosta, sabe o que o filho gosta, sabe o que ela deveria gostar, o que tá na moda, mas o que, que ela gosta mesmo.
É, a gente parar pra… É isso que a gente tava falando, né? Pra se perceber do que a gente gosta, as nossas paixões, o que a gente não quer. Tem um exercício que no livro, do Quem é Você na Fila do Pão, que eu coloco pra… Porque tem vários exercícios lá. E eu vou trazer pra vocês o livro, né? Mas eu tenho esse exercício que é pra você escrever as suas fraquezas, o SWOT, sabe? Que a gente faz pra marca, que a gente faz a estratégia de marketing pra empresa. E pra gente, a gente não faz. Então, eu proponho a gente fazer um branding ali pra gente. E aí, tem um lugar que a gente tem ali de mapa, que é um mapa de planos. Que você pode colocar a sua fraqueza, a sua potência, as oportunidades, ameaças, né, que você tem. E do's e don'ts. Então, assim, o que que… Pra mim, eu quero a partir de agora. E o que eu não quero, o que eu preciso tirar da minha frente, sabe? Eu acho que quando essas coisas também estão claras pra gente, a gente coloca isso numa perspectiva, assim, coloca na mesa e a gente lê aquilo, você fala, putz, eu já sei o que eu não quero. E aí, tanto em relacionamento, quanto na vida pessoal, quanto no, né…
Isso te ajuda a fazer um plano, né?
Te ajuda a fazer um plano. Sim. Né? Porque aí também se chega alguma coisa mapeia pra você, que você já dá o alerta do vai da merda, sabe? Fala, gente, isso daqui tá no meu don't, não.
Eu ia te perguntar como é que você faz escolhas hoje em dia. Porque eu ia falar isso, assim. Que hoje em dia, eu tô nessa fase de poder escolher o que eu quero fazer. E pra mim, é das coisas mais… Assim, eu sou capaz de chorar falando disso. Em vez de achar ótimo e maravilhoso, eu sofro…
A gente quer fazer tudo, né?
Não, e isso, assim, entender que cada sim que você fala é um não que você fala pra outra coisa. Eu demorei anos pra entender isso, porque eu achava que eu ia conseguir fazer tudo. Então, eu só falava sim. E aí, chega uma hora que você tá fazendo meio mal feito. Porque você não consegue fazer nada direito. É. E, de fato, você chega uma hora que você não tem tempo. Assim, eu ocupei minha agenda com todos os horários possíveis e imaginários, sem dormir, sem comer, não sei o quê. E ainda assim, chega uma hora que não tem.
É isso.
Então, como é que você faz escolhas? O que que você pensa? O que que te guia? O que que, sei lá, qual é os seus três tópicos de fazer boas escolhas?
Eu acho que tem muito o desenhar o propósito, né? Eu tenho muito desenhado a minha missão, visão e valores, sabe?
Eu acho que é isso que me falta.
É desenhar o propósito. Qual que é o meu propósito aqui, sabe? Então, eu tenho meu propósito. Eu tenho um propósito pra Vivi do Arte, que é um propósito business. Que como eu quero construir a minha marca pessoal, onde eu quero estar, com quem eu quero me relacionar. E o que eu não quero fazer, né? Pra que eu não quero, caminho que eu não quero ir. Então, isso pra mim, eu tenho escrito mesmo.
E você nunca muda?
Às vezes muda, por exemplo. Eu já fui abrindo muito concessão nos negócios. Eu diversifiquei negócios, eu só queria trabalhar com propósito. Hoje eu tenho outra sociedade em outros negócios que não tem nada a ver com o impacto de mulheres e meninas. Porque eu consegui entender que eu podia ser várias coisas e que eu já tinha esse background pra conseguir espalhar, diversificar mesmo, né? Mudar ali, né? Quando a gente faz os MBAs da vida lá, as cestinhas de produtos, né? Então, diversificar. Comecei a fazer isso, mudei um pouco a narrativa também, mudei o lugar de comportamento, porque às vezes eu não fazia algumas coisas preocupada no que os outros iam pensar. Ah, eu trabalho com instituto, com impacto, empreendedora social. Ah, eu não posso ter isso, eu não posso fazer aquilo. Então, eu fui mudando também essa narrativa de uma forma bem gradativa e consciente. Entendi que eu não quero e não vou conseguir chegar num lugar de milhões de seguidores. Eu sou uma influenciadora social que tem um posicionamento, tem uma estratégia de conteúdo e não vou chegar até lá, porque para chegar até lá eu vou ter que perder tempo em outros negócios que eu tenho, que são importantes, eu não quero abrir mão. Então, eu não tenho tempo para ficar fazendo tantos conteúdos quanto eu gostaria. Então, várias coisas eu fui moldando e fui mudando, porque eu queria estar num lugar com mais seguidores há 4 anos. Hoje eu já entendo que eu sou mais compacta, sou meio que aquela boutique de influência, sabe? Então, eu fui mudando, porque eu comecei a perceber que, né, era o caminho. Então, eu tenho muito essa… E para escolha, o propósito, é sempre o propósito. Eu vou sempre pro propósito para escolher. Grupos de WhatsApp, tem grupos incríveis, com mulheres incríveis. Eu não consigo interagir com todas, sabe? E se eu tivesse interagindo, a gente sabe que rede de network é muito importante pra gente. Se eu tivesse, muitas outras coisas estavam expandindo. Mas eu escolhi os grupos que eu vou interagir, que eu vou dar conta, para ter qualidade de relacionamento também. Para não ser a maluca do networking que tá em tudo quanto é lugar e não tá em lugar nenhum. Então, é sempre conectado. Quais são os grupos que estão mais conectados com o meu propósito?
Os que têm mais a ver, sabe? Gente, pelo amor de Deus, como é que vem essa clareza? Como é que te aconteceu isso?
Como, aos poucos, como encontrar amiga, aos o seu poucos, propósito, então? Vamos pra
mas
esse fez, ponto.
Mas me conta… Pera.
Fala.
Me conta…
Eu vou te ajudar a fazer isso. A gente vai fazer esse plano.
É, já tô pedindo
a
coach.
A gente vai fazer isso juntas.
Não, mas eu queria entender…
Tô vendo
entender.
Aqui o olho brilhando.
É. Não, porque assim, eu criei empresa, fechei empresa, criei empresa, fechei empresa. E eu tenho muita curiosidade de entender… Eu te sigo há muito tempo, eu sou muito fã há muito tempo. E tem um lugar que eu fico muito curiosa de saber. É como é que você botou de pé mesmo. Porque imagina, é um negócio muito difícil. Eu sou uma pessoa que já criei empresa e assim… Com muito privilégio, todo aquele discurso. Mas verdade, né? Assim, com muitas facilidades. Como é que você conseguiu se formar empreendedora? Como é que, além de toda a sua história com a sua mãe, com a sua avó, desde conseguir, enfim, vender bolo pra ir no show, como é que você conseguiu se estruturar como empreendedora? Que hora você acha que… O que você acha que fez na sua história que você… Tanto é que você falou agora, assim, eu percebo que eu já tenho um background e eu consigo diversificar os produtos. Como é que você acha que você construiu isso, esse saber?
Olha, eu comecei em 2010, né, empreendendo mesmo de verdade com o CNPJ. Mas desde sempre, como você sabe, eu tenho essa, né, essa linhagem aí de empreendedoras na minha família. Então, sempre vendo quebrar, levantar de novo. Então, isso também, acho que me trouxe também uma sensação de que tudo bem você quebrar e você voltar a tentar de novo, sabe?
Não é um caminho natural.
É um caminho natural. Mas em 2010, quando eu montei o plano, o escritório, tudo, eu perdi muito dinheiro. Então, assim, eu já tomei muito, assim, muito da vida, assim, de empreendedora, sabe? Perdi muita coisa, muito dinheiro, muita amizade, porque fiz sociedades erradas, equivocadas, não fiz contratos corretos. Então, a resiliência é a principal ferramenta do empreendedor, assim, é ter resiliência e aquela, essa questão de não desistir de dar certo, né? Então, eu, muita gente da minha família, minha mãe me ligava e falava: ligaram para você aqui da empresa tal, querem que você vá para lá, por que que você não vai? Minha mãe ficava assim, desesperada, né? Familiares, todo mundo, porque eu tava vendendo coisas para continuar com o plano feminino. Porque imagina que o plano feminino em 2010 era uma consultoria que desafiava a propaganda, uma consultoria de raça, gênero e diversidade em 2010, desafiando a propaganda a não ser machista. Em 2010, gente.
É que não tinha ninguém falando disso.
E eu saí de uma grande empresa para fazer esse grande empreendimento. Que
sua mãe tava
olhando
e falando, minha filha pirou.
O que, que é isso? Chegou no lugar que queria.
Tava
aí agora
num emprego ótimo, agora começou a vender.
Maluca, né?
Tá vendendo as coisas, doida.
Doida. Então doida. Eu comecei a ficar com muito medo. Então dá medo. A gente tem que cair muito para poder conseguir fazer, ficar em pé, vai cair, vai balançar, vai quebrar. E a principal coisa do empreendedor é cuidar dele, sabe? Cuidar dessa energia realizadora que a gente tem. Porque se você empreende, se a gente tá aqui, a gente empreende, é que a gente tem uma energia realizadora que não tá em nenhum CNPJ de ninguém. É o nosso, a gente tem que ter o nosso. Senão a gente não vai estar realizada, né? Tem o intraempreendedor também dentro das empresas, né? Que tem o limite dele, mas acho que o empreendedor mesmo, que tem o seu próprio negócio, tem que ter essa resiliência. Porque senão ele fica doente, ele não consegue, ele fica frustrado. Mas o plano deu muito errado, amiga. Deu muito errado muito tempo. Assim, eu não pagava imposto, não conseguia. Se eu pagasse imposto, eu não pagava funcionário, sabe aquela coisa? Aí juntava muito, muito imposto, tinha que reparcelar em 60 vezes. Amiga, era um caos. Então, assim.
E qual foi o turning point?
O turning point
acha?
Acho que foi em 5 anos depois, 5 anos depois, 2015. Em 2011, eu consegui fechar o primeiro contrato de assim, 2 milhões. Foi o primeiro grande contrato. Eu ficava fechando coisinhas pequenas, contratinhos, fizinhos, mensais e tal, que não me. Né, ficava sempre naquela agonia. E aí, em 2012, 2 anos depois do plano, eu consegui fechar o primeiro contrato. Era um contrato de 2 milhões de uma multinacional que a gente reposicionou o produto, o Brasil todo. E aí foi um case muito legal. E eu tive muita inteligência ali de conseguir fazer uma gestão, sabe? Conseguir entender as coisas, aprender a ouvir os outros, separar, PJ, de PF, porque era tudo misturado. Às vezes não dava, misturava tudo. Não tem esse negócio de PJ, PF. Eu preciso pagar essa conta aqui, eu preciso ir para aquele lugar, né? Então, acho que eu fui conseguindo mesmo fazer essa virada a partir desse dinheiro que entrou e eu consegui fazendo uma gestão melhor do negócio, sabe?
Entendi.
E aí, lá em 2015, eu já estava forte, porque eu já tinha… Eu aproveitei esse case e fui abrindo mercado, fui fazendo network, abrindo mais coisas, sabe?
Isso é uma grande… Essa é a grande virada mesmo, né? Ter um case pra contar.
Ter um grande case pra contar. E contar bem contado, ter um storytelling, sabe? Porque às vezes a gente perde case. Porque tem gente que tem um negocinho de impacto desse tamanho, faz um kikikikaká…
Nossa, posso citar 100.
Tem um storytelling que já consegue daquele kikikik…
Gente, como é frustrante isso, assim.
E a gente fica assim…
Nossa, como é frustrante.
Ai, gente, como assim, né? Então… também, a partir de 2015, com certeza eu virei a maior storyteller do meu negócio. Porque até lá, eu tinha aquela alma de jornalista, que eu sou formada em jornalismo. Depois fui fazendo marketing, MBA. Mas sabe aquela alma de jornalista? Que o jornalista fica nos bastidores. Bastidor das notícias, né? Então, eu achava sempre, mesmo que eu ensinava os outros, eu não fazia pra mim. Tinha gente que nem sabia que o plano feminino era meu. Tanto que tinha pessoas que trabalhavam pelo plano, que eram super, assim, storytellers e mídia, social media.
E
quando saíam, as pessoas falavam assim, nossa, vai fechar? Não, é meu o negócio.
Gente.
Ah, é seu? Ah, não sabia! Por quê, né? A pessoa é casa de ferreiro, como fala? Espeto de pau, né? Então, em 2015, eu fui chamada para ser TED Speaker. Comecei a pensar assim, gente, vou me reposicionar, vou fazer meu branding aqui. Faço pra marca, faço pra todo mundo, não faço pra mim. Então, tinha a questão da grana que eu já estava mais organizada, pagando as contas direito, pagando os meus impostos, tudo certo. Pagando funcionário em
receita.
Tava tudo dando certo. E aí, tinha também um lugar que eu falei assim, agora eu quero, sabe, começar a ampliar as coisas que eu faço aqui. Eu vou fazer desse tamanho, vou fazer um auezão. Eu vou fazer um impacto maior, vou fazer um auezão maior ainda, sabe? Comecei também a me construir mais, assim, nas redes sociais. Falar bem de mim, fazer textão. Meter a cara. E as pessoas começaram a se conectar mais. Começaram a me marcar em posts de propaganda machista. Começaram a me marcar. Vivi, olha aqui, me pedi dicas. Eu comecei a abrir cursos na ESPM, na Casper Libero, para falar disso. E aí, eu comecei a entender esses pontos de contato que eu poderia estar. Mas foi 2015. Até lá, foi muito essa, sabe? Esse patinar, puxada de tapete. Gente que plageia teu negócio. Entra lá pra pedir uma dica e sai de lá e funda um negócio.
Nossa, gente, dá pra fazer um episódio
amiga,
só sobre isso.
Não dá. A gente sabe do que a gente tá falando. Então, assim, eu passei por tanta coisa. Mas tudo isso vai dando casca pra gente.
Sim.
O negócio com certeza, né? Eu acho que tudo tem que acontecer na vida, né? Mas eu fico hoje pensando assim, se eu não tivesse me esquecido pra trás desde lá, talvez hoje eu ainda teria minha tireoide, né? Mas eu acho que parte da tireoide ter ido, né? Ela fez um grande papel de suportar tantas coisas, assim. Porque empreender não tem nada de romance. Quando a gente vê esse empreendedorismo de palco, que sobe no palco, que faz um TED lindo, faz... Aí você não sabe como tá a receita da pessoa, como tá o caixa dela, como que tá a saúde mental dela. Muita gente não conta isso. Então, só com a história bonita, né?
E sem contar
né?
o empreendedorismo que nunca empreendeu, né?
Que nunca
Esse
empreendeu.
Esse é o que eu mais amo, gente.
E aí, todo mundo quer empreender. Então, é importante saber essas perguntas, como você faz, vocês estão fazendo aqui. Porque a gente contar também o que não dá certo, pra pessoa já entrar preparada pra, sabe, lutar mesmo pelo que ela acredita. Porque senão, sai mais frustrada e sem dinheiro. Porque tem muita gente que, né, gasta tudo, fecha a empresa e volta a ser empregado. Então, tem que pensar bastante, tem que ter um caixa antes.
Você estudou negócios? Foi uma coisa
negócios.
Que você foi estudar em algum momento? Você falou, gente, preciso estudar isso aqui?
Sim, estudei negócios. Eu fiz jornalismo, depois eu fiz marketing varejo. Né? Fiz uma pós de marketing varejo, depois eu fiz um MBA de negócios, que foi o que, assim…
Mudou sua vida.
Me deu mais consciência, né, de como era. Porque eu sempre tive pequenas coisinhas, assim. Tive empresa de cesta básica, que chamava Dialeto, uma empresinha que, sabe, vendia. Tinha uma estética no fundo da minha casa. Gente, eu tive vários micronegócios, sabe? Mas nunca tinha consciência de expandir, de franquear, de crescer, de fazer. Então, era mais aquela coisa da inspiração da minha mãe e da minha avó. Por sobrevivência, para pagar as contas, para pagar a faculdade, para pagar um curso que eu queria fazer, né? E aí, quando eu, depois de faculdade e tudo, comecei a entender que eu não queria só ser uma executiva, queria ter menos negócios. Falei, cara, eu tenho que fazer um curso de gestão de negócios para poder entender mais a fundo essa administração, né, de como funciona. Mas eu posso contar o que mais a gente aprende é no dia a dia.
Não, óbvio.
Não tem MBA nenhum que ensina pra gente as coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Coisas importantes é, tem que ter contrato. É, não misturar a família com negócios, nem amizade com negócios. Isso são coisas
sócio
importantes.
Sócio não é uma pessoa que você acha legal.
Não.
Sócio tem uma razão
técnica. Tem que se complementar tecnicamente. Tem que se complementar tecnicamente. Tem que ter os combinados, os negociáveis, né? E tudo em contrato, sabe? Tudo registrado, tudo. Porque às vezes a gente começa a empreender com tanto romance, com tanta coisa. Vamos, time! Quando você vê, tá todo mundo saindo e levantou as coisas assim do escritório como forma de pagamento, porque você não deixou as coisas bem claras na hora de trazer as pessoas para trabalhar com você, né? Então, primeira coisa de tudo, acho que
contrato.
É isso. O restante, você vai aprendendo. Óbvio que coisas técnicas de administração, tudo isso. Você vai aprendendo com o tempo também, né? Não é. O MBA te ensina e te dá inspiração para você diversificar a sua carteira de negócios, para você fazer um networking, para você, né, ter o mínimo. O restante você vai aprendendo no dia a dia. Não tem escola que te ensina, né?
É, e eu acho que cada um também vai entender o seu jeito de empreender,
isso.
Onde quer chegar, o tamanho que quer ter.
Sim.
Porque. Né, fica parecendo também que… Enfim, mas eu tô convencida, eu vou fazer um MBA.
Amiga, faz até pro networking
mesmo. Se a gente não estivesse filmando, eu já tava aqui no Google, MBA.
Não, tô convencida.
É bom, até pro
networking. Eu tava rondando com essa ideia, por isso que eu fiquei te fazendo tanta pergunta. Porque eu tô rondando com essa ideia de MBA, de negócio, há muito tempo. E aí, um monte de gente me fala assim, já fez tanta coisa, sabe? Pra que vai fazer? Eu falo, porque tem um buraco aqui, tem alguma coisa aqui que eu não entendi ainda.
E você vai achar, porque aí quando você for fazer a sua tese ali, né, de entrega, você vai fazer o teu modelo de negócio, às vezes você vai criar um outro modelo, ou vai melhorar o teu modelo de negócio com base naquilo, vai aproveitar os professores que tem, a rede que você tem ali dentro da sala,
perfeito.
Sabe?
Perfeito.
Vai adorar.
Amei.
É muito bom.
Se alguém tiver um cupom de desconto, pode mandar que eu e Thaís vamos usar.
É isso, a gente tá decidida.
É isso.
Não, eu vou ser processada, porque eu trouxe a Vivi aqui pra gravar um podcast e, na verdade, pedi uma consultoria.
Na real, foi uma mentoria e tal, mas disfarça, né?
Isso.
Cara, amei ter você aqui.
Eu amei demais vocês também.
Assim,
energia
já...
muito boa.
Eu quero ir lá no plano
bom.
De meninas.
Também,
quero a gente fazer esse braço
vocês
mole.
Lá. Não,
tô falando sério,
eu também tô
lá.
Falando.
Não, braço mole e beleza.
A gente tá criando novas pontes de embaixadoras, novas verticais. E eu tô muito, assim, muito feliz de ter essa conexão. Conexão com vocês, mais próxima mesmo, para vocês estarem com a gente. Eu quero muito vocês no plano.
Não, eu também,
com
eu tô
certeza.
Aqui me oferecendo.
Já temos.
Conta
então.
Pra gente, pra quem tá ouvindo aqui, como o plano de menina, como que as pessoas podem conhecer mais, saber mais? Tem redes sociais? Conta pra nós.
Tem rede social e, gente, bom, dia 29 de outubro, dia 11 de outubro, a gente comemora o Dia Internacional da Menina. E o Plano de Menina é a primeira plataforma, assim, instituto de plataforma de educação, de conexão, de capacitação de meninas para o mercado de trabalho, de inspiração. Então, a gente já está aí desde 2016 e dia 11 de outubro a gente começa a comemorar, né, a potência da menina. A gente comemora o ano inteiro, mas dia 11 é o Dia Internacional. E dia 29 de outubro, a gente vai ter no MASP, no auditório do MASP, o nosso festival Plano de Menina.
Que legal!
Que tá voltando agora, depois da pandemia. Então a gente tá, assim, muito feliz. Vão ter, assim, todo mundo tá convidado. A gente vai ter, sobe lá no @planofeminino.com.br e no @planodemenina no Instagram. Lá vai ter, a partir de outubro, a gente vai colocar já as inscrições. Então, são limitadas, tem vaga para 150 convidados, né? Porque a gente vai ter 300 meninas lá. Mas tem 150 convidados ali, vocês são super convidadas. Vamos combinar de vocês estarem com a gente de alguma forma bem especial lá. Mas vai ser um festival para comemoração. Então, vai ter música, vai ter talk, vai ter workshop. Para a gente poder contar tudo que a gente tem feito. E quem quiser ser mentora também, é só entrar no planodemenina.com.br. Tem um espaço lá, mentoria. Então, preenche lá. E aí, o nosso time entra em contato. Tem uma triagem super legal, assim. É um teste de anamnese, mas que é rápido. Mas para a gente garantir mesmo qual que é o teu skill, como que você consegue ajudar e tá junto nessa rede aí de transformação com a gente. Eu amei, gente. Obrigada.
Amei.
Obrigada demais.
Obrigada muito.
Arrasaram.
Gente, um beijo então para vocês e até o próximo episódio.
Até mais.
Este podcast foi produzido pela Tumpats.